começando mais um 99 Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vida. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio Figueiredo Mesquita.
Hello!
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos aqui responder perguntinhas dos nossos ouvintes. Kevin Rabá.
Quê?
Ah. É, Jurandir traz as notícias dele disfarçado de pergunta, vai, Jurandir.
Eu acho que você cortou um pão a parte do nome dele aí.
Vocês assinam a PSN Plus? O que vocês acham desses jogos que saem do ar? Caraca,
beleza. Nossa, pergunta, né? Kevin. Que pergunta, olha.
Então, Kevin Mamar de Fortaleza, será? Eu assino, sim. E isso é normal, felizmente.
Sabe que eu levei um susto, Felipe? Duas semanas atrás, tava de bobeira, do nada... piscou o celular na minha frente lá e a cobrança de 500 e poucos reais.
Puta! O coração até para, né, velho?
Cara, eu levei um susto tão grande. Eu falei assim, o que foi que eu comprei, gente? Aí quando eu olhei assim, abaixo tinha PlayStation. Aí eu, puta que pariu, não acredito que a anuidade renovou quando eu menos esperava.
O que você tem que fazer é o seguinte, já vai assinar? Assina imediatamente, já desliga o
remove
renovação
o cartão
automático. Ou isso. Ou remove o cartão, porque não tem nem como.
Eu vou colocar aqui o... agora isso daqui, hein?
Peço. Ou vou dar uma outra dica, hein? Tem um cartão... tem uma dessas fintechs aí, desses bancos digitais, que tem um cartão que ele só vale usar uma vez. Esse é o bom.
Tem.
Entendeu?
O Nubank faz tirar, isso, né?
Exato. Tipo, depois quando tentar renovar, não vai conseguir.
Olha, descobri que eu tenho um saldo de R$25 na minha conta da PSN.
Também você gastou 600.
Que vantagem, gastou 500.
Mas eu levei um sustaço quando eu... mas enfim, né? Faz parte do jogo.
Sabe como é que eu sempre assino esse negócio em época de promoção, assim?
Ah,
porque isso. Essa categoria mais cara aí, do Deluxe, é R$538. E aí eu paguei, acho que R$375, eu acho, na última promoção que teve. É muita diferença, né?
É muita diferença, vale a pena.
R$200, pô.
Vale a pena, pô.
Aí eu assino nesse esquema, já desligo a renovação automática e se acabar antes de aparecer outra promoção, provavelmente vai acontecer isso. E é bom porque essas promoções geralmente é meio que na mesma época sempre, assim, do ano. Então
tá aqui você o valor,
consegue meio que 500... assinar todo ano pagando mais barato.
538, a data do próximo pagamento dia 30 de setembro de 2025. É esse rolê aqui. Esse meu é o mais caro, Felipe, porque tem acesso a esses jogos do PlayStation, né? O Deluxe, né? O PlayStation
Plus Deluxe. Tem jogo do Play 1, Play 2, uns remaster, né? Que eles chamam de clássico.
Mas eu gosto porque eu...
PSP.
Eu tô jogando alguns jogos, inclusive pro 99 vidas nele, assim...
Eu joguei até bastante coisa esse ano, porque teve lançamentos bons esse ano na Plus até, né?
Teve, tiveram mesmo.
Animal o próprio Plux Squire aí. E teve jogo grande que eu acabei jogando também, que eu nunca tinha jogado. Resident Evil 3, o remake que eu joguei agora por causa dele, nunca tinha jogado. E alguns outros assim. É um serviço que, tipo, num precinho joia, vale a pena. Nesse preço de R$500 é maluquice.
É, eu acho meio pesado mesmo, mas ele tem tanta coisa, né? Eu acho que ele tem tanto... tem tantas opções de jogos assim que ele acaba compensando com o passar do ano, assim, sabe?
É, mas tem que jogar. Tem muita gente que assina e não joga nada, né?
Exatamente, exatamente. Aí é complicado mesmo. Mas teve um negócio que a gente tava conversando antes. Eu baixei o Red Dead Redemption 2. Que eu disse assim, pô, eu nunca explorei tão bem o jogo, assim, sabe? O Red Dead 2 desde a época que saiu. E eu queria jogar mais, sabe? Até ver as atualizações, as melhorias, as coisas que mudaram, sabe? Com o passar desse tempo todo aí. E aí eu baixei. E aí eu fiquei sabendo que vai sair da Plus. Lascou, hein, mano?
Todo mês, quando eles anunciam os jogos novos, eles também têm um post lá anunciando os que vão sair, sacou?
Mas eu acho que Red Dead é um jogo muito, muito querido pelas pessoas, né?
Mas há quanto tempo que tá lá, assim? Tem que ver todas essas
exato,
coisas, sabe?
Né? Você tem que lembrar que você descobriu recente, mas tá lá faz um bom tempo, né?
Esses jogos do lineup da Extra, eles não são iguais os jogos da Essential. Eles ficam vários meses no catálogo, né? Da Essential, que é um mês só, mas ainda depois continuar jogando, se você pegou, inclusive.
Hein, Bruno? Esse Horizon Zero Dawn remasterizado, eu vi umas polêmicas dele aí, hein? O pessoal achando que era meio feio e tudo.
Não é que é meio feio, é acho porque...
na verdade, o jogo
gente...
ele é bem bonito, mas ele é meio desnecessário.
Não justifica, exatamente. Tipo, as melhorias que eles colocaram, o pessoal olhou assim, não justifica. Eu não sei porque eu não vi ainda ele ao vivo. Mas o próprio Horizon... é muito bonito.
Né? Tu vai pegar,
mas original ele? Mesmo, pô. E isso porque eu tô falando que eu joguei ele no Play 4 Pro. Nem joguei no Play 5 ainda.
Ô, Bruno, tu vai pegar no seu novo PlayStation 5, esse Horizon Zero Dawn remasterizado?
Vou rejogar todos os jogos do Play 4 no Play 5.
Olha...
Eu vou mandar aí no grupo a diferença do...
Um abraço pro querido Lucas. Toda vez que tem que citar o Play 5, tem que citar o Lucas, né?
Isso é a mesma cutscene no original e no remaster. Tipo, essa é a diferença. A diferença é bem grande, mas, tipo, não é um negócio que justifica, eu acho, ainda.
É uma diferença bem considerável, hein, gente?
É a mesma cutscene, na mesma fala, no mesmo ponto da fala,
minha inclusive, nossa do senhora. Personagem.
Tipo, não tem nada de errado com o jogo do Play 4, né?
É realmente gerações diferentes.
Mas... É muito diferente, mas eu ainda acho que não justifica, mesmo assim.
E outra, tem umas cutscenes que estão mais bonitas no vídeo de comparação, estão mais bonitas no Play 4 que é do Play 5, cara.
É, isso eu já não vi, não.
Deixa eu puxar um assunto aqui. Eu tava olhando jogos aqui de PS5, alguns jogos que estão em pré-venda e estão saindo, etc. E aí tem um jogo aqui chamado Life Strange Double Exposure, né?
Aham.
Que é protagonizado pela Max, né? Do primeiro Life Strange.
É a verdadeira sequência do Life Strange.
Isso. E aí, uma coisa curiosa. A Max, aqui, ela terminou o relacionamento com a Chloe.
Você tá dando spoiler pra galera mesmo, assim?
É, foda-se. Você tá ligado, foda-se. O jogo nem saiu ainda, né?
Eu quero saber, eu quero o ponto.
Você sabe que o jogo nem saiu ainda, né?
As pessoas... Não, mas é o... O plot é esse, né? Ela seguindo não tem
clue. O jogo sai só dia 29 de outubro.
Eu não sei se tem clue, mas enfim... Mas em tese elas terminaram, né? E aí, ô Bruno, é isso mesmo? Destruiu uma cidade inteira pra logo em seguida terminar esse relacionamento?
O amor é assim, né?
O amor é assim. Foda, compadre. Meu Deus do céu. Ai, que comportamento adolescente, né?
Pô, mas essas imagens do Felipe, os caras estão de má vontade também, né? O cara pegou o Pro 5, o Play 4... Play 4 Slim com Play 5 Pro aqui, né, mano? E o cara tá de zoeira.
Pior que nem a imagem do Pro tá boa. Ele pegou foi
o PSP aqui e o...
Exato, não, é um tá Play zoado. 4, no Play meu Play 4, 4 não era assim não, mano. Meu Play 4 é o Pro, não roda assim não. Você tá de zoeira, né?
Liga o jogo e tira a foto aí agora, então me prova.
Eu até posso fazer isso, mas tem que chegar exatamente nessa parte, né?
Gostei da fuga, hein, Bruno?
Ué?
Porque no podcast lá de Life Strange, não. É impossível, como assim eu não
destruiria uma cidade inteira? Vou te trazer uma outra coisa.
Ah, é papo, é isso.
Você sabe.
Como é o que é impossível do Death Stranding?
Não, do Life is Strange.
Ah, fala, Felipe.
Não, o que tem do Life is Strange?
Repete sua pergunta aí, sua afirmação, Júnior.
Eu nem sei o que eu falei, cara.
São as drogas.
Ah, eu só fiquei indignado.
Já tá com indignado. Bastante moral a sua opinião, então. Você nem lembra ela?
Eu tô indignado.
Nem você tem importância pra sua própria argumentação, Júnior. Complica, né, mano?
Existe uma cisão aqui no 99 Vidas, né?
Sim.
Os defensores do amor, eu e Bruno.
É.
E o Jurandir defensor de uma cidade vagabunda.
Não, o Evandro também.
Defensor do utilitarismo.
Nem existe.
O Evandro também defendeu lá o argumento de que no momento derradeiro lá do Life Strange, você escolhe, né? Ou salva a...
O famoso Bay
a
or
cidade,
Bay.
Ou Arcadia fica com a sua
Bay
namoradinha.
Ou isso. Seu Bay.
Isso. E aí, muita gente... Não... O final canônico é, foda-se a cidade, tem que ficar junto
mas
e não sei o quê.
Mas é.
Aí ele corta pra
lá, né?
Alguns anos depois, terminou o relacionamento.
Aí entra outro problema, né?
Vocês mataram uma cidade inteira.
Matei ninguém, videogame.
Não.
Não existe essa cidade.
Mas são escolhas morais, caralho. Tem nada a ver
Sim.
com isso, caralho.
Essa é a minha escolha moral. E tem uma coisa também, né? Life is Strange, lançado em 2015, dirigido por Michael Koch. Feito pela Donut Entertainment. E agora a gente tem um jogo anos depois, Life is Strange Double Exposure, feito por outro estúdio, por outras pessoas. Sacou?
Isso quer dizer o quê? A continuação não vale.
Não, mas que não é o... Não tem a mesma conexão ali com o produto original, né?
Mas diz que no começo, inclusive, desse Life is Strange novo, é perguntado o que foi que aconteceu. Tipo assim...
Então ele abraça as duas histórias.
Abraça as duas histórias, As duas histórias são canônicas, né, no fim das contas.
Então eles foram covardes.
Será que não é isso por isso que chama Double Exposure? Ele tá lidando com as duas realidades?
Não, eu acho que ele não tem nada a ver
isso
com isso.
Tem a ver com o resto do jogo.
A Chloe é passada. No fim de tudo, a Chloe é passada.
Sim.
É certo que ela apareça no futuro aí, né?
Ou não.
É por isso que eu não vou jogar essa bomba.
Não, a bomba inicial, né? A bomba inicial.
Ou não. Pode ser justamente que ela vai usar os poderes pra poder recuperar.
Pra voltar com a ex?
Caraca, já avisou. É uma grande desculpa pra um oi sumido.
É um oi sumido generalizado.
Caralho, é o oi sumido mais extremo, né?
isso aí é uma baita de uma escolha moral, hein, mano?
Literalmente sumida.
Não, é escolha
moral. Tipo,
elas
terminaram. E aí imagina a Max ficar usando o poder dela pra tentar reverter a situação e tentar forçar, entre aspas, a
Chloe voltar com
ela.
Uma ex-tóxica.
Às vezes foi ela que terminou também, né? A gente sabe.
E aí ela tá tentando corrigir usando os poderes dela, ao invés de tentar dialogar.
Não, tem nada a ver com isso o jogo, porra.
Não, eu tô perguntando. Você não sabe também?
Não tem.
Vai que? Vai que? Você não sabe se vira, o jogo transforma do meio pra frente.
Mas só se for assim.
O terceiro ato inteiro é isso, ela tentando corrigir.
Vamos aqui, perguntinhas? Elton Navarro. Aconteceu o apocalipse zumbi. O que vocês fariam para sobreviver nesse cenário? Cara, vou dizer o seguinte, eu já sonhei. Irmão. Eu já sonhei com isso. No apocalipse zumbi. E eu era tipo, eu tava num modo The Walking Dead, extremamente armado e procurando e saqueando as casas, procurando coisas.
Mano, você tá ligado que a primeira coisa que você tem que fazer é pega um...
supermercado.
Não, supermercado não. Você tem que estar estocado antes disso, né? Você, se,
é,
você faz um estoque...
você tem que saber o que vai acontecer, né? Que,
e pega um prédio, mano, e sai trancando as portas, acabou, mano. Até o zumbi chegar lá em cima, velho. O cara...
não, e as pessoas que estão dentro dos apartamentos e vão saindo, Bruno?
Não, não faz sentido nenhum isso em apocalipse zumbi, a pessoa sair do apartamento dela. Só quando... olha...
ela precisa sair, porque ela tá com fome, caralho.
O Brasil é anti essa imagem do pós-apocalipse americano. Nossa, o negócio, tu tem muro, portão.
Exato, é.
Nós estamos suaves, irmão.
Você só vai ser pego se você quiser mesmo.
Não, então não acabou é você a comida. Quiser. Vai acabar a comida, cara. Você vai ter que sair pra buscar mais.
Beleza, ué.
Estão no Brasil, sai na rua, você acha um pé de fruta aí.
É.
Exato. Eu queria fazer um... você tá em casa, faz um pomarzinho em casa. Planta batata, planta coisa que cresce fácil, tomate.
É o governador agora lá do Walking Dead. Criou sua própria fazendinha.
Ué?
Ué, você literalmente me mencionou um negócio de apocalipse aí.
Sim. Mas é porque tu dizendo que não é fácil fazer isso, nem todo mundo tem quintal, né? Ainda mais hoje em dia, Felipe, com os apartamentos é tudo 30 metros quadrados, cara.
Mas não precisa, filho. Hoje em dia você planta tomate e batata em vasinho em casa, filho.
Hidropônico no banheiro.
É, vai ser o suficiente. Tá aqui que nasça, cara, e você vai estar já morrendo de fome.
Irmão, eu já disse, se o mundo acabar, eu quero acabar junto. E se foda morar nessa merda?
Eu vou sobreviver, compadre.
Eu não, eu quero viver.
Vai sim. Correndo, né?
Eu vou pegar uma picape e vou lá num pão de açúcar.
É, vai durar um mês. O dia inteiro em casa, trancado, vai comer tudo. Já era. Melhor morrer logo.
É, muito bem, muito bem. Fechamos não, porque tá falta bastante aqui, peraí. É, Kleber mais Leonardo Diniz do Nascimento. Poxa, mais Leonardo? Ah, não, acho que ele, ao invés de colocar um espaço, ele colocou mais. Aí é Kleber Leonardo Diniz do Nascimento. A fadiga com a qualidade e a quantidade das coisas virtuais hoje em dia. Como vocês veem isso? No caso, ele tá falando sobre a quantidade de coisas que saem e que nem sempre tem qualidade nessa quantidade, né? De coisas. Será que não tem qualidade? Eu fico pensando nisso.
Isso é fato. Tem muita coisa de qualidade questionável.
Eu acho que tem muita coisa boa saindo e é difícil a gente acompanhar tudo, mano.
Não, não é assim. Tem
um monte
coisa
de série saindo ao mesmo tempo, Bruno.
Tudo é bom.
Foda. Doido pra assistir um monte de coisa e não tô vendo nada, cara. Tá triste isso. Um monte de anime bom saindo na Netflix. Tem os... a série da... o Pinguim lá da... do HBO. O Agatha do Disney Plus. Aí começa a dividir e aí você não consegue assistir nada. Você já assistiu, Bruno, aquele... o Dungeons and Dragons? Já assistiu o filme do Dungeons and Dragons?
Já. Muito bom.
Muito bom. Muito bom, né? Ele chegou na Netflix, né?
Uma pena que o filme não tenha performado tão bem nos cinemas, cara, porque é um filme muito bom, divertidíssimo. Uhum. Divertidíssimo, cara, sério.
Concordo, eu gosto bastante do filme. Ele saiu em 2022, se eu não me engano, né? 2 anos atrás.
Muito mais divertido, por exemplo, que o Parque da Juracia e o último.
O quê? Ah, tá.
O Parque da Juracia.
Jurassic Park.
É, o último aí, é o Dominion? É o Dominion o último?
Dominion.
Muito melhor, só que como não tem um nome de peso em cima do cinema, porque Dungeons and Dragons é um nome grande, mas não no cinema, né? Não performou, cara, porque é um filme divertidíssimo, merecia uma sequência, muito divertido.
Onde é que tu tá em One Piece, Bruno?
Cara, eu tô em mais um arco filler que acabou de terminar. Depois que termina lá o arco Skypiea. Da... não, Skypiea já foi faz tempo, fio. O Water 7, aí tem o... eu sempre esqueço o nome do lugar. Depois do arco do Water 7...
Marineford?
Não, já foi também. O Marineford é quando ele encontra o vô dele lá, né?
Não, o CP9. Já passou de CP9?
Já passou do CP9.
Caraca, tu viu então? Robin! Diga que sim, você quer viver!
Sim.
Caraca, isso aí é foda, hein?
E eu tô num arco filler, que é aquele da família... família Catino, Cutino, alguma coisa assim.
Boa.
Que é o ladrão de bandeira lá.
Ah, tu tá no pós-Enies Lobby, né?
Isso, pós-Enies Lobby, que ele encontra os piratas da Fênix lá.
Da Fox? Não lembro, faz tempo que eu vi isso daí.
É. Mas é arco filler, mano.
Mas é o pós-Enies Lobby.
Isso, pós-Enies Lobby.
Entendi.
Eles estão no caminho pro novo mundo, né?
Ah.
Que aí eu acho que agora... É que tem algumas coisas que eu peguei de spoiler que deve ser por essas horas, daqui a pouco que acontece o salto temporal, talvez, ou não?
Eu acho que não agora, não. Tu deve... Eu acho que depois de Enies Lobby, tu vai pro Thriller Bark. E aí depois de Thriller Bark é que você vai pra... Não, peraí. Tu errei? Não, é isso mesmo. É o Thriller Bark e depois Marineford.
Eu queria assistir aqueles... Que o Netflix lançou um que é tipo um resumão, que não é na verdade um resumo, porque eles realmente refizeram, só que mais enxuto, tá ligado? Tipo, tem lá, que eles chamam de episódios, aí tem lá o episódio Skypiea, episódio...
Ah, sim, eles East resumem Blue. A saga, né?
Isso. Porque, cara, vai ter filler assim na Casa do Chapéu, hein, mano? Putz.
Mas é porque tu assiste os filhos, dá pra pular todos esses filhos, né?
É, mas aí...
É muito bom, porque eles fazem esses filmes, né?
É, eu assisto... Como eu não sei a ordem, e aliás, Netflix, uma dica. Ajuda a galera, cara, porque assim, eles dão o nome do episódio e não fala assim, esse arco é depois desse, tá ligado? Então, tá lá, One Piece Episode East Blue, One Piece Episode Skypiea, One Piece Episode Water Seven, tipo, então... Só que pra quem não sabe, a pessoa tá assistindo pela primeira vez, não consegue seguir, porque não tem a sequência, né?
Mas, cara, Enies Lobby é muito foda, hein? O Sogeking, cara, o Sogeking é muito foda, hein?
Sogeking, cara. Sogeking que nasceu numa ilha prateada. Sogeking que nasceu numa ilha pra tirar.
Ah, é muito bom, cara.
Cara, não, realmente eu tô gostando bastante de One Piece, cara. Mais do que eu achei que eu gostaria.
Agora, quando tu chegar em Marineford, vai ter o grande impacto, hein, Bruno? Porque Marineford é um arco... É o arco dos arcos.
Eu acho que eu sei alguma coisa que acontece, porque eu peguei spoiler, mano.
Tudo muda depois de Marineford, porque a gente vê a dimensão que o One Piece tem, assim, sabe? Da marinha, dos almirantes, dos super piratas que já existem. A gente já ouviu falar, mas não sabe muito o que é que eles são capazes e tudo mais. Cara, é outro padrão. E é por isso que os nossos piratinhas aqui vão ter que passar uns maus bocados aí pra aprender na marra.
Então, isso é uma coisa que eu acho estranha do One Piece, cara. A escala do poder do One Piece é muito estranha. Porque, assim, você pega lá o episódio Skypiea que tem o Enel lá, né?
Sim.
Aí você, pô, o cara é praticamente um deus e tal, tal, tal. Aí qualquer pirata vagabundo na Terra, tipo, é mais forte que o cara já. Tipo, o nesse arco que eu tô falando, que tem a família Catino, acho que é Catino, não lembro, alguma coisa assim. Que tem os gêmeos, você vai lembrar por causa que tem os gêmeos que usam polaridade, se atraem e tal, os gêmeos. Tipo, aí qualquer pirata dá mó trabalho pro Luffy, mano. Falou, caraca, velho, não faz o maior sentido. O cara tava lá, praticamente um deus com o poder do raio, aí qualquer pirata vagabundo dá trabalho também, mano.
Mas pera aí, mano. Olha a diferença, mano. O cara, ele tava enfrentando um deus que era praticamente imbatível, só que ele deu de frente com um cara que é borracha, cara. Que é um negócio que é tipo carta
não,
de
não, tudo RPG. Bem. Aliás, esse foi o momento mais inteligente da série inteira pra justificar o poder do Luffy. Falou... Pô, aqui faz sentido, porque borracha isola a eletricidade. Exato. Foi o momento mais inteligente do anime inteiro esse. Do anime inteiro é o bagulho inteligente. Porque não faz o menor sentido o sistema de Gears, por exemplo.
Faz, mano. Queimar borracha é foda, mano.
Não, então, o sistema das Gears é muito bizarro, porque assim, ele não tem nada.
É.
Aí numa luta deles, eles apresentam o Gear 2 e o Gear 3. Tipo, o cara subiu de poder, tipo, um bagulho. Fala, ah, mano.
Mas é porque existe uma justificativa e isso tem muito no mangá, né?
Então, eu acho que no mangá pode estar melhor trabalhado, porque aqui é, tipo, totalmente injustificado. É
Mas
do nada.
Mas ele fala, é porque a gente, quando acompanha os episódios, existem passagens de tempo nos episódios, né? Eles não são. Não é tipo o dia sim, o dia seguinte e assim
então,
não.
Mas ele cita, eu vim treinando, vou te mostrar um negócio que eu vim treinando. Ah.
É, um negócio que eu vim treinando, aí você deduz.
Isso.
Que...
Vai uma crítica, mas quem assiste sabe. Nisso o Naruto faz muito melhor. O Naruto, pra ele mostrar que o cara teve que, tipo. Pra trabalhar pra ganhar o que ele ganhou, realmente no Naruto tem mostra passar pelo treinamento, entendeu? Isso eu acho muito legal no Naruto.
Eu gosto é da surpresa.
surpresa, do nada o cara, então, tem um super poder aqui, pronto.
É, o Zoro, por exemplo, toda hora ele tá fazendo exercício, ele chegar muito mais forte em outra luta é...
Isso, mas é que tá, por exemplo, o Zoro justifica ele tá mais forte, porque é o que você falou, todo episódio aparece lá ele treinando, tipo, ele tá fazendo alguma coisa e tal, então o Zoro é meio que o cara que, dentro desse universo, é o que você enxerga porque que ele tá melhorando. E até porque como ele não tem, né, digamos assim, pelo menos por enquanto, né, a fonte do poder dele não é sobrenatural, apesar que tem alguns indícios disso, ele treina. E ele fica bom porque ele tá treinando, entendeu? O Luffy simplesmente apareceu, então, Gear 2, Gear 3, falei, caraca, mano. Mas eu gosto, eu tô falando assim, mas eu gosto muito, eu gosto muito mais de One Piece do que eu imaginei que eu iria gostar, cara. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta.
Pois não.
É, você tá falando do Marineford. Eu peguei um spoiler sem querer do negócio do Ace. Ah. É nesse arco que acontece?
É nesse arco que acontece.
Tá.
E é foda. É maneiro demais. Como aliás, todo o arco de Marineford, ele é um pouco mais prolongado, porque é uma grande batalha, né? A grande batalha de One Piece vai acontecer nesse arco, né? Uhum. Que é exatamente os piratas versus a marinha, né? Essa é a grande parada de Marineford.
Uhum.
Mas a construção disso é muito foda e existe um antes e depois de Marineford, assim. É muito maneiro.
E assim, uma coisa que eu tava criticando, mas tem uma outra coisa que eu acho legal. A marinha, você vê que a marinha não tem pudor, então tem usuário de Akuma no Mi na marinha. Tem uns, tipo, o pessoal que treina, por exemplo, CP9 lá, é do governo mundial. Não é da marinha, mas é do governo mundial. Então os caras treinam pra poder combater o usuário de Akuma no Mi, por exemplo.
Não, mas... E tem uma parada muito maneira, né? Que é mostrar que a marinha também é corrupta, né, cara? E de mostrar assim, eles pegam
grande,
os piratas...
A grande crítica do negócio é essa, né?
É, pra trabalhar pra ela, a milícia, né, basicamente, né?
Exato, tanto que lá no final do arco mesmo, lá de... Era de Longbottom, não lembro onde era. Longbottom, não é Longbottom, é... Putz, qual que é o o arco dos homens peixes lá, caramba, fugiu.
Tá falando do Arlong?
Arlong.
Lá do Arlong Park e tudo mais.
Arlong Park, não é Longbottom, Arlong Park. Que mostra justamente a corrupção da marinha ali.
É?
Tipo, a marinha, ó, você sabe o que tá acontecendo aqui, toma um dinheiro e cala a boca, toma um cala a boca aqui.
Sim. Tá? One Piece faz muita crítica, assim, né?
Sim, é muito legal.
O mundo inteiro e tudo, né? A própria história da Robin, ela é muito maneira porque mostra ela pequena estudando e a Maria indo lá pra destruir todos os livros que contam a história do mundo inteiro, porque ela quer acabar com a história, né, do planeta, né, pra ninguém saber os desmandos da Marinha, né.
Não, isso é muito legal, mas o que eu ia falar, que outra coisa que eu acho interessante é, por exemplo, na batalha do Luffy contra o... Eu esqueci qual que era o tenente da Marinha lá, o da fumaça, como é que chama? Smoke? O nome dele não é Smoke, é...
Lá na cidade do fim do mundo, onde
Isso.
É o Smoke mesmo, que tem um cigarrão na boca, né?
Isso. É muito legal ver que, por exemplo, ele não consegue lutar com o poder dele com todo mundo. Que, aliás, é uma coisa que eu acho que eles deveriam explorar melhor até.
É.
Eu acho que o One Piece, como tem um... E eu acho que isso é legal do One Piece, tem um casting tão diverso que, pô, poderia ter um inimigo que o Luffy não consegue, que um dos outros conseguiria matar, entendeu? Por quê? Porque... O poder dele não é compatível com aquele. Então, por exemplo, nesse mesmo, próprio arco lá da Cidade do Fim do Mundo, você vê que o Luffy não consegue lutar com o cara com a cara de fumaça, só que o Ace consegue. Apesar de achar meio absurdo, fogo contra a fumaça também não faz muito sentido, né? Mas tudo bem. Mas o Ace consegue, entendeu? Então, eu acho que o One Piece precisava mais disso. Porque nessa ânsia de dar protagonismo pro Luffy, faz sentido porque ele é o protagonista, mas eu acho que eu sinto falta de... Pô, às vezes o Luffy não vai conseguir matar esse cara só sendo forte, sabe? Porque o negócio do Luffy, ele é forte.
Ele é forte e ele é resiliente, né, também.
Isso,
né? Ele não desiste.
É a borracha. Tipo, ele aguenta tomar porrada e tal. É a borracha. Mas às vezes poderia ser alguma coisa diferente, tipo... Sabe, eu gostei muito do que fizeram com... Assim, com a... Talvez a transformação da Robin, mas a Robin ainda, eu acho que ela é pouco utilizada, porque o poder dela é muito forte.
Sim, mas ela vai ser utilizada, assim. E vai ser muito nerfada também.
É, então, às vezes parece que o pessoal esquece o poder. A Nami, por exemplo, achei muito legal terem dado mais utilidade pra ela em combate e ela usar mais com inteligência. Tipo, depois que ela ganhou o Time Tempo lá, o...
Sim, que ela melhorou o poder dela, né? O golpe lá de,
isso,
de criar... Então... De trabalhar com o tempo, né?
E o negócio dela é mais inteligente também, né? Tipo, ela planeja.
Esse arco de Water 7 que tu passou, ele se viu pra mostrar, pra trazer uma discussão sobre o Usopp, né? Porque o Usopp, ele não tem poder nenhum, ele é o mais fácil de ser descartado, e aí o Goodbye Going Merry foi foda, né? Puta que pariu, né? Não é emocionante aquela parte? Pelo amor de Deus.
É.
Né? Você não espera, né, que você vai se apegar tanto a um navio, né? É muito foda isso. É. E aí você vê que ele tem medo de ser descartado que nem a própria, o próprio barco,
o próprio,
né?
Going Merry, é.
Porque... Então,
e assim, eu achei muito legal nessa parte, o desafio que ele faz. Eu não quero dar spoiler pra galera, mas o desafio que ele faz... E ele sustenta ali pelo Merry, né?
Sim, ele é inteligente, cara. Ele é inteligente.
Sim.
Só que eles focam muito no lado bobalhão do Soap, né?
Uhum.
Enfim, né? Muito papo aí de One Piece aleatório pra caralho. No meio do bônus aí.
Mas é bom, pô. A galera deveria... Cara, é o que eu falei. Eu,
tem
eu
na
era
Netflix
uma pessoa...
inteiro, caralho. Pra ver aí.
É, então, eu era uma pessoa... O Jundir sabe, tipo... Eu não tinha interesse em One Piece, cara, mas... Eu já tô agora no episódio 400, cara. Eu falei assim, eu nunca vou acabar isso, mano. Porque tem mil episódios, mil e poucos. Eu já tô no 400, cara. E eu comecei...
E vira uma rotina, né? Vira uma rotina de você ficar vendo os episódios.
Isso, mas é. Eu tô lavando louça, boto lá One Piece, vou assistindo lavando louça, tá ligado?
É.
No meu... Aqui não vale, porque aqui é no bolo,
Priton.
Né?
Então deixa.
No meu Priton 8.
Tudo bem.
Mas é, cara. E é gostosinho de assistir. É legal. Apesar dos fillers... Ele é bem gostosinho de assistir, é muito legal. Você se identifica, tem muitos momentos emocionantes. Muitos momentos emocionantes, assim. Esse mesmo nesse arco de Water 7, depois com a CP9, a Robin lá. É que aí é das formas, tipo, o pessoal questionando, né? Por quê? E eu quero viver e não sei o que. Cara, é muito bonito. É tudo muito bonito. Assim. Tem muito... Pra um anime, ele tem muitos momentos fortes, assim. Muitos momentos fortes.
Aulas, né? Aulas.
É.
Só pra gente fechar aí, uma coisa que eu fiquei muito surpreso essa semana... Semana não, tem alguns dias, né? Na verdade, algumas semanas, diria. Essa reviravolta da Konami fazendo a parceria com a FIFA, né?
Ah, tá, sim.
Porque é um negócio que você... É meio surpreendente, né? Até, né?
Será que é surpreendente?
É, não é tão assim, porque não é o que era pro caso do jogo da EA, né?
Por enquanto, não, né?
Eles vão só fazer a parceria para...
Para os eventos de esportes, é.
A Copa do Mundo de esportes. FIFA World Esport Cup, né, que é tipo Copa do Mundo de futebol de esporte. Vai ser feito agora com o PES.
O eFootball.
Né? É, o eFootball. Mas o eFootball não vai chamar FIFA.
Por enquanto, isso não quer dizer que não possa, né?
É, será que não vai mudar, hein? Um dia aí a gente vai ver mudando...
Eu acho que pode ser uma porta de entrada. Não é garantia, mas pode ser uma porta de entrada para uma negociação mais profunda, né?
Muito bem, gente. É isso. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.